Pedido a senhora secretária fazer a chamada.
Ô, Pritinho. Ô, Betinho, não que você for lá perto, só mesmo você pega um celular pro lado dele, Betinho. Crovimara Batalha. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Moisés? Ah, presente. Não te vê, não, Chuchu. Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus em nome do povo arão-pretano, declaro aberta a presente reunião. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do expediente.
Comunicado do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, no valor de R$ 107.132,12.
Obrigada. Ciente.
Ofício do Conselho Municipal do Idoso. Senhor Presidente, tendo em vista o planejamento de ações do Conselho Municipal do Idoso, estamos solicitando, dentro da maior brevidade possível, resposta para o nosso ofício enviado no ano de 2010, de número 07/2010, da data de 9/6/2010, a fim de que possamos delinear nossa linha de ações para o corrente ano. Atenciosamente, senhor José Wellito Pedrosa Xavier, presidente do Conselho Municipal de Idoso. O ofício que ele cobra providência, senhor presidente, diz o seguinte: senhor presidente, tendo em vista que a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas, em julgamento na data do dia 4 de março de 2010, reformou a sentença proferida em primeira instância pela segunda vara civil da comarca de Ouro Preto, afastando a limitação do número de viagens distritais e considerando que é nulo o dispositivo da Lei Orgânica Municipal, seu parágrafo 4º, artigo 184, que restringe a gratuidade do transporte intradistrital, o Conselho Municipal do Idoso, em reunião na data do dia 8 de junho de 2010, pela totalidade dos votos seus membros, deliberou pelo envio deste à mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Preto, no sentido de solicitar as providências necessárias de cunho legislativo para a revogação do citado dispositivo que, segundo a decisão proferida, vem em desencontro às normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata da Constituição Federal de 88, no seu artigo 230, parágrafo 2º, e a Lei 10.741, de 2003, no seu artigo 39, caput. A respeito do...
Certo.
Da gratuidade aí para os idosos, né? No transporte. Eu também gostaria, senhor presidente, xerox.
É filha do pedido, deputado vereador.
Ofício da Secretaria de Fazenda, número 252/2011... Assunto: fechamento da contabilidade e portal da transparência. Prezados, informamos que o fechamento da contabilidade do mês anterior será realizado impreterivelmente todo dia 10 do mês subsequente. Tal medida se faz necessária para atendermos à Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, que prevê a obrigatoriedade das prefeituras disponibilizarem via internet e em tempo real o detalhamento das receitas e despesas, permitindo ao cidadão acompanhar todos os atos praticados pelo Executivo Municipal no momento de sua realização. Este link encontra-se disponível no site da Prefeitura de Ouro Preto, Portal da Transparência. Sem mais para o momento, colocamos na disposição para demais esclarecimentos. Informamos que... Não. Para demais esclarecimentos, informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Edmundo Salles Pereira Júnior, superintendente de contabilidade, e o Aman Xavier Pinto Coelho, secretário municipal de Fazenda.
Certo. palavra é o vereador Flávio Andrade.
Presidente, a gente já falou desse assunto aqui. Ano passado, a partir desse mês de maio, o município tem que disponibilizar, como todos os outros do Brasil, diversas informações no seu site. E eu estou trabalhando um projeto de lei para poder até ampliar, em termos de município de Ouro Preto, essas obrigações, o que teria que constar nesse site para poder facilitar a nossa fiscalização com o vereador e a fiscalização da comunidade. Então, acho importante esse ofício informar que eu estou trabalhando proximamente, vou apresentar um projeto de lei nesse sentido. Obrigado.
Ofício... Uai, Vicente, saudado a você, ué. Bem-vindo. Ofício número 28/2011, da assessora da Casa dos Conselhos, a senhora Silvana Vanessa Peixoto. Senhor presidente, pelo presente, informamos que o mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação terminou e, visando recompor o referido conselho, solicitamos a indicação de dois representantes da Câmara Municipal, sendo um titular e um suplente, para um mandato de 2 anos. Informamos ainda que os atuais representantes que poderão ser reconduzidos são Crovimar Elias Batalha, que é titular, e Maria Regina Braga, que é suplente. Ressaltamos que as reuniões acontecem toda segunda, quarta de cada mês, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, para o momento, aguardamos as indicações e os respectivos contatos, o mais breve possível. Cordialmente, Silvana Vanessa Peixoto.
Certo. Eu gostaria só de estar prestando um minuto de silêncio pelo passamento da morte do Odorico Patrício Coelho e Cássio. Cássio é filho do Sebastião Ferreira, lá de Mata de Palmito, um jovem de menos de 20 anos que foi contemplado por um acidente em Conselheiro Lafaiete ontem e veio a falecer, um jovem. Ganhou uma moto no sábado, o pai dele deu uma moto para ele continuar os trabalhos dele, que estava estudando e desenvolvendo, né, grande desempenho na vida dele, e infelizmente aconteceu esse acidente. Então eu convidaria os vereadores por presente para prestarmos um minuto de silêncio pelo passamento dessas duas pessoas. Obrigado a todos.
Projeto de lei número 31/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que estabelece obrigatoriedade de divulgação de informações sobre obras públicas municipais.
Distribui as comissões. Passamos agora a indicações.
Indicação 57/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a construção de rede de esgoto na rua José Diogo dos Santos, no bairro Alto das Dores. Justifica-se tal indicação e atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade.
Em discussão, indicação 57/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo com a questão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar, aprovado por 6 votos. 7.
Indicação número 58/2011, também de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja a presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a construção de um viradouro na Travessa Luzia Maria de Souza, no bairro Piedade, em frente à Capela de Santo Expedito. Justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade e também em benefício dos usuários da Pastoral do Menor e do Projeto Sorria.
Em discussão, indicação 58/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 59/2011, de autoria do vereador Leonardo Barbosa. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que, junto à secretaria competente, providencie a colocação de um poste na ladeira do Taçara, próximo aos números 63 e 888A, no bairro Piedade. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária, haja vista que no referido local residem várias famílias e os mesmos reivindicam essa benfeitoria, pois trará maior segurança no período noturno.
Em discussão, indicação 59/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 60/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito para que providencie urgentemente colocação de guaritas nos pontos de ônibus Padre Faria, Taquaral e Alto da Cruz, pois em épocas de chuva as pessoas aguardam o ônibus sem nenhuma proteção da chuva, o que causa transtorno aos usuários de tais pontos de ônibus.
Em discussão, a indicação 60/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 61/2011, também de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que o mesmo, através da secretaria competente, providencie a troca do calçamento da rua Padre Faria em frente à sede da escola de samba, pois o calçamento encontra-se em situação precária, necessitando urgente deste serviço.
Em discussão, a indicação 61/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora aos oradores.
Requerimentos de número 127, 128, 129, 130, 131/2011, dos seguintes vereadores, solicitando suas inscrições como oradores na 26ª reunião ordinária dessa casa. Vereador Luiz Gonzaga, Silmério Rosa, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa e Flávio Andrade.
Antes de passar a palavra ao orador, eu gostaria só de estar comunicando senhores vereadores, que a Câmara Municipal de Ouro Preto convida para audiência pública sobre a prestação de contas do SEMAI referente ao segundo semestre de 2010, hoje, dia 5, quinta-feira, após a reunião, que terá início às 9 horas, logo após a reunião, terá aqui a prestação de conta. Também avisar os vereadores, o protocolo para a reunião itinerante de terça-feira, dia 10, será até às 17 horas. De segunda-feira, dia 9, segunda-feira. E também, pelo Conselho Municipal de Educação, eu continuo indicando as duas vereadoras, a Clovimara e Regina Braga. Atendendo o requerimento 127/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado a pedido do autor. Requerimento 128/11, com a palavra de Cimero Rosa, não está presente. Atendendo o requerimento 129/11, com a palavra o vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, só queria dar as boas-vindas aqui ao colega vereador Luiz Gonzaga, Luiz do Morro, que teve um acidente, está achando que ele ainda é menino, de 18 anos, e acabou quebrando a clavícula num jogo de futebol. A gente fica feliz de ver a reabilitação dele aqui conosco, e feliz, né, de ter sido... Já ter colocou um parafuso, está me contando aqui, colocou um parafuso, dois parafusos, né, Luiz? E a gente torceu pela pronta reabilitação dele. Ficamos felizes de ele estar conosco nessa reunião, retornando às suas atividades e ao seu trabalho. Então seja bem-vindo, Luiz.
Atendendo o requerimento 130/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson. Retirado. E atendendo o requerimento 131/11, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Eu queria só reforçar a importância. Nós estamos, já falei com o Ari, chegou a casa o projeto de lei da subvenção do Palmeiras, do Salto, e há um compromisso nosso de resolver o mais rápido possível isso. E como na terça-feira nós temos reunião itinerante em Glaura, eu queria sugerir, se o companheiro estiver de acordo, que a gente repita o que nós fizemos no dia da reunião de Santa Rita, e fazemos a reunião conjunta das comissões antes de irmos para Glaura. Aquele dia nós fizemos a reunião conjunta das comissões na terça-feira, às 13 horas, que aí nós poderíamos votar já o projeto de lei do Palmeiras, ou na terça ou na quinta-feira, e temos também o projeto do SEMAI. Vamos ter audiência pública hoje, vamos poder tirar algumas dúvidas que persistem. Então, eu sugiro que a gente possa fazer reunião conjunta das comissões terça-feira, às 13h30, antes da reunião de Glaura, para que a gente possa ver o projeto de lei do Palmeiras e o do SEMAI, principalmente. Obrigado. Como dito, Santa Rita, nós fizemos aqui mesmo. E deu certo, né? Então, pois não, com a parte do vereador.
O vereador, eu tenho um compromisso em Glaura, porque eu fui convidada para, por causa do projeto do bullying,
sim,
eu fui convidada a falar para os crianças e adolescentes do CRAS, de Glaura. Então, eu marquei no dia da reunião itinerante, exatamente por já estar no distrito, né? Então, eu, infelizmente, não posso comparecer. A não ser que seja lá, né?
Olha, da minha parte...
A não ser que seja lá antes da reunião.
Não, da minha parte, bem. Se houver um compromisso todos... Eu acho só importante que a gente faça
não,
uma terça.
Não, às 14 não tem jeito. Ela sai daqui às 15.
Vereador, então, segunda-feira não seria mais viável?
Por mim, tranquilo. Segunda. Eu acho importante, só para dizer, te respeito, volto a falar o Ari, que tem vindo aqui toda a reunião, né, Ari? a gente resolver essa semana que vem isso.
É. Qualquer horário. Segunda-feira eu trabalho à tarde. Eu sugiro que a gente possa fazer às 15h30 em Glaura. A reunião é 16h30, ué.
Por mim, dá tempo.
Qualquer horário poderia. Eu só peço o vereador para a gente conversar.
Mas em Glaura, às 15h30, na hora que vocês chegarem.
Pode ser então?
É.
Da minha parte.
Porque vocês vão com toda. Com todas as coisas, não é? Então. É lá. É. A gente faz lá, Flávio. Ok?
Sem problema, sem problema. Vereador Regina, podia tentar ver as emendas do SEMAI, que a gente pudesse.
Adiantar?
Ah, esqueci, eu te mando hoje. Para comparar o parecer lá do SEMAI com o que a gente discutiu nas comissões, que talvez dê para a gente votar lá na terça-feira. Então fica terça, 15h30, lá em Glaura? Isso. 15h30? Obrigado.
Com a palavra, vereador Leonardo Edson.
Presidente, porque foi convidado e o diretor da Guarda Municipal, o Carlinho, e foi também convocado o Guarda Municipal, que, segundo o cidadão ouropretano aí, foi espancado por esse guarda. E chequei no serviço de secretaria ali e falou que até agora não tem nenhuma documentação, não tem um telefonema. Se não tem nenhuma coisa nem outra, vem aí a comprovar o desrespeito do comando e de um lá da guarda. Não é nem de um, é do comando da guarda. Porque eu poderia ligar falando que não viria, né? E o moço que foi espancado está aí para, se for preciso, fazer até uma sabatina. Aí vem aí mostrar o desrespeito que o comando tem com essa casa, sendo que o projeto da criação da Guarda Municipal, quem votou foi essa casa. Então, chamou o sindicato para estar presente e ele não chegou, já está no término dessa reunião e até agora nada. Espero que eu chegue ainda, porque as reuniões dia de quinta-feira tem muita audiência nas rádios locais, na rádio FM, na província, provavelmente deve estar sintonizado. Então, nós estamos o aguardando aqui. Ou, se não, que agende o dia dele vir para que a gente possa comunicar com o rapaz que, segundo ele, foi agredido pelo esse guarda de vulgo nome Alvim.
Nós vamos estar comunicando, vereador, e se, claro que hoje já não dá mais tempo, mas pelo menos para a próxima quinta, já que a reunião de terça é lá em Graúria, se eles puderem estar comparecendo pelo menos na quinta-feira, estar comunicando hoje, e assim que tiver uma resposta, nós estaremos informando se eles vão vir ou não, né? Que é uma convocação. Com a palavra, vereadora Provimário.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, gostaria de iniciar a minha fala falando sobre a questão dos trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais. E eu queria linkar isso aos nossos trabalhadores de educação de Ouro Preto, da rede municipal, porque a nossa categoria estadual de trabalhadores em educação, nós estamos numa mobilização que começou desde o início do ano letivo e este mês de maio foi escolhido, tirado aqui em Assembleia em Ouro Preto, para ser um mês de mobilização chamado Maio Vermelho. Primeira mobilização foi feita ontem com a paralisação das atividades, com audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No próximo dia 11 de maio, nós teremos outra paralisação, porque será o Dia Nacional de Luta a favor do piso salarial para os professores. esse piso que, segundo o Supremo Tribunal Federal, terá de ser de R$ 1.187 a partir do mês de abril. Isso para uma jornada de 40 horas para professores de com ensino médio. Para professores com ensino médio, né? Então, os professores com ensino superior, os professores com especializações maiores, ainda têm o percentual que cada plano de cargos e carreira e salário de cada estado e de cada município. E no próximo dia 31 de maio, nós teremos a Assembleia Estadual da categoria com paralisação também. Então, são movimentações dentro dessa mobilização do Maio Vermelho, do mês de maio, que a categoria está fazendo, e a categoria, desde março, está também em estado de greve. O caso específico de Ouro Preto, eu tive contato agora cedo com o presidente do Conselho do Fundeb, professor Vicente Nolasco, e acabou de chegar à casa também representando o sindicato, a presidente do sindicato, a Cida, com esse informativo, que o piso agora nacional é lei, né? Então, a gente quer parabenizar a categoria, falar que nós estamos juntos, sempre estivemos e agora mais ainda, né? Na luta para esse piso nacional da educação, que é extremamente importante para a valorização da categoria. E o mais importante é que esse piso de R$ 1.187, ele não pode estar inserido nele, não pode estar incedido nele gratificações, quinquênios, vale alimentação e outra qualquer vantagem. O governo do estado de Minas, a partir de 1º de fevereiro, pegou todo o salário do professor, dos trabalhadores em educação, e transformou em subsídio. Por quê? Porque o subsídio juntou tudo que tinha, salário básico, a gratificação, com tudo que o governo dava, e transformou o salário e as gratificações em um subsídio. Gostaria também de estar reforçando aqui, no próximo dia 6 amanhã, 6 de maio, seria o último dia para que os trabalhadores em educação do estado de Minas Gerais pudessem reoptar para a carreira antiga. Mas ontem o governo de Minas, porque nós somos 250 mil trabalhadores em educação no estado de Minas Gerais, devido ao grande volume de trabalhadores que querem retornar à carreira antiga, esse tempo foi estendido até o próximo dia 6 de junho deste ano. Então, quero deixar aqui a toda a categoria da rede pública estadual, que foi prorrogada até o dia 6 de junho, o protocolo na Superintendência Regional de Ensino, de cada município que tem a superintendência, para que esses trabalhadores possam estar voltando à carreira antiga. Por quê? Porque agora, com a Lei Nacional do Piso, o que é que vai acontecer? Os estados e os municípios terão de estar pagando o piso e, em cima do piso, as gratificações e outras vantagens que a categoria adquire, principalmente com o seu tempo de serviço prestado, né, que são os quinquênios e os biênios. Ok, e mais ainda, vocês têm uma paralisação no dia 11, junto com o Dia Nacional de Luta a favor do piso salarial, os professores, os trabalhadores em educação da rede pública municipal de Ouro Preto, e essa paralisação com a Assembleia, não é, Cid? Então, às 14h no sindicato. E vamos aí juntar as nossas forças, Sindiut e Sindisfop, para que a gente conquiste esse piso nacional. E, provavelmente, depois do dia 11, a gente terá aí algo mais para estar informando. Não poderia também deixar de mencionar, senhor presidente, e deixar aqui toda a felicidade do mundo e parabenizar todas as mães. Domingo, segundo domingo de maio, a gente homenageia aí todas as mães. E quero deixar aí um abraço para todas aquelas que dispuseram a ser mãe. E desejar a todas essas pessoas, todas essas mães, muita paz e saúde, porque o resto a gente conquista. Com paz e com saúde já é o suficiente. As outras conquistas a gente consegue. Parabéns aí pelo Dia das Mães, a todas as nossas funcionárias que são mães, plateia presente, rádio ouvinte, internautas que são mães, e deixar um grande abraço aí de Crovimar Batalha. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Júlio.
Rapidamente, senhor presidente, só para lembrar aqui que no dia 3 de maio, o Joãozinho fez aniversário, está aqui conosco, fez 84 anos. Está essa joia aqui com esse, né, esse companheiro, e até um exemplo para a gente, apesar da sempre conosco aqui na Câmara. Às vezes algumas pessoas não compreendem bem, mas Joãozinho é um grande companheiro, uma pessoa humilde, está sempre aqui conosco, presente na Câmara. E amanhã o pessoal está até querendo fazer um bolinho para ele aí de aniversário, muito merecido, e nós queremos dar os parabéns para ele pelos seus 84 aninhos de vida. Isso é porque ele é do signo de touro. Signo de touro, Figenita falando aqui. Parabéns ao Joãozinho.
Por se encontrar presente aí o Guarda Municipal. Comandante. Comandante, eu acredito que não está presente. Então, para fazer o uso da tribuna livre, para esclarecimento, agressão contra Lucas Evangelista da Silva, nós convidaríamos o Vener Geraldo Carneiro de Alvim. Convido o vereador Paquinha e o vereador Léo que façam da entrada ao plenário. Seu Vener. Com a palavra, o seu Alvim.
Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade, hein? Lembrando que eu teria que ser comunicado 72 horas antes, poderia não vir aqui hoje, só que eu fiz questão de comparecer aqui para estar esclarecendo essa situação que supostamente aconteceu no dia 2 do 5. A situação é o seguinte: no dia 2 do 5, estava trabalhando no turno da tarde, meio-dia e meia, às 18 horas. E exatamente às 15 horas, fazendo patrulhamento no bairro Pilar, próximo ao quartel da Guarda Municipal, fui informado via rádio de comunicação, pelo GM Santos, que o sargento Elton, da Polícia Militar, queria fazer contato comigo, pessoal, na Praça Tiradentes. Desloquei até a Praça Tiradentes, não localizei a viatura da Polícia Militar, fui informado que a viatura tinha acabado de sair da Praça Tiradentes, interceptei a mesma próximo ao posto, próximo à rodoviária. Lá estava o senhor Lucas Evangelista, dentro da viatura da Polícia Militar. O sargento me informou que o senhor Lucas estava me acusando de agressão. Deslocou com a mesma até a UPA, unidade de pronto atendimento, para passar no médico. Fez os exames, nós estávamos deslocando para a delegacia de polícia, o momento que nós nos encontramos com o menor de idade, que eu vou reservar o nome dele aqui no momento, na Praça Tiradentes. A viatura da polícia parou na Praça Tiradentes, chamou o menor de idade e indagou perguntando se ele havia sido agredido pela minha pessoa. O mesmo informou que sim. Retornamos novamente à UPA, que é procedimento, e posteriormente à delegacia de polícia civil. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: no momento, no dia 2 do 5, eu estava trabalhando com meu subinspetor, Rogério Santos Loredo, chefe imediato no momento, e que eu só vi o senhor Lucas Evangelista dentro da viatura da Polícia Militar. Inclusive, eu não o conheço nem de vista, o menor de idade eu conheço de vista, porque não sai da Praça Tiradentes, inclusive com a ficha criminal enorme, por ser menor de idade, 17 anos e pouco. E diante disso aí, o senhor Lucas Evangelista foi na Rádio Ouro Preto fazendo as mesmas alegações, que eu agredi, etc e tal, sendo que isso não procede, não é verdade. Não posso considerar isso como fato, porque fato é tudo que aconteceu. Isso aí é um conto, uma história. Na rádio diz que o senhor Lucas Evangelista é trabalhador, etc e tal, não conheço, como estou falando, só puxei a ficha criminal do mesmo para ver se realmente era um rapaz de boa índole. O que eu pus constatar não é. Artigo 155, artigo 157, roubo, furto. Então, nós não estamos conversando aqui. Pode ser que hoje, rapaz trabalhador, não estou julgando, porque eu não sou juiz para julgar ninguém. Só que não é essa pessoa que de ser boa índole e etc e tal. O que eu tenho para falar é o seguinte: horas nenhumas eu agredi, porque eu nem tive nem com o senhor Lucas, nem com o menor de idade, não tive. Eu vi ele só na viatura da Polícia Militar, igual eu estou falando. Dia 2, nem de vista eu conheço o senhor Lucas Evangelista. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição aí para estar esclarecendo.
Está aberta aí alguma pergunta, o vereador quiser fazer uso. Com a palavra, vereador Júlio Neto.
Até acho louvável a vinda aqui do agente, o primeiro nome é Alvim, né? Do agente Alvim, apesar que a gente esperava aqui o comando da guarda, né? Porque foi convocado o comandante da guarda, está de férias, mas quem responde pela guarda seria o comandante. Mas, mesmo assim, é louvável, a gente vê a boa intenção do agente de querer esclarecer e de poder também colocar a sua versão, é um direito dele. E da mesma forma que veio aqui o cidadão que se diz agredido, nesta casa, por bem, recebe também o agente para poder ouvi-lo. Eu queria perguntar ao agente Alvim, que segundo ele afirma que não houve nenhuma agressão. Segundo consta do cidadão, ele fez um exame de corpo de delito. Fez um BO, fez um corpo de delito, então assim, fica a dúvida de se realmente ele foi agredido ou não, né? Por alguém, se não foi pelo senhor, por quem seria, né? E o intuito, pelo menos por parte nossa, com relação a esse fato, não temos dúvida nenhuma que a guarda hoje é motivo de orgulho para nós ouropretanos, e ela não tem volta, a guarda veio para ficar. A preocupação nossa como vereadores é da guarda ter a finalidade a qual ela foi destinada, manter a ordem, de poder ajudar os cidadãos, poder fazer o policiamento, muitas vezes até preventivo. A gente sabe que em alguns momentos é preciso ser ostensivo, mas sempre com o apoio da Polícia Militar em caso de necessidade de uma ação mais enérgica. É o que a gente esperar. Tanto é que a Guarda Municipal, ela não é uma guarda armada, justamente, que não é esse interesse no primeiro momento da criação da guarda. Por outro lado, claro que a guarda tem que ser respeitada, são agentes públicos, têm poder para isso, mas a nossa preocupação, e muitas vezes nos chegam as informações, de fatos pontuais, lembrando sempre que não abrange todos os agentes, e não há por que desmerecer a guarda como um todo, mas a Câmara tem o papel de apurar, de investigar e de ouvir qualquer reclamação e qualquer denúncia que seja dessa casa. Esse é o nosso intuito, né? Acho que tem que ser apurado esse fato, até para resguardar não só o cidadão, ou até mesmo o agente, né? No caso aí, que, segundo o seu relato, diz que não cometeu nenhuma agressão. Então, até para resguardá-lo como servidor público. Agora, é uma contradição grande, né? Porque agora criou um nó, acho que tem que saber realmente o que aconteceu. Isso, lamentavelmente, mostra as deficiências, inclusive da nossa cidade. Já passou da hora da Praça Tiradentes ter uma Câmara, ou mesmo outros locais de acúmulo de pessoas, de incidência, até num momento como esse, se tivesse uma Câmara na Praça Tiradentes, né, vereador Silmério, que é a agenda da Polícia Civil, contra as imagens, não teria contradição, né? Então, isso mostra a deficiência do nosso município nesse sentido. A segurança pública nem é dever. Quando a gente fala município, não é dever da prefeitura. É da segurança pública e talvez tenha um dever do Estado, mas a prefeitura tem aí poderia ter o papel de poder incentivar e fomentar isso para que outros problemas futuros não venham acontecer. Ou, se acontecer, tem as imagens registradas para que possam ser punidos aqueles que cometerem abuso, no caso do agente, ou o cidadão também que cometeu algum delito. Eu confesso, senhor presidente, concluindo, que tem que apurar agora como é que vai. Né, o cidadão diz que foi agredido. O agente diz que não, nem chegou perto dele. Então, assim, é uma contradição muito grande e a gente não sabe quem, sem fazer julgamento, juízo, quem está dizendo a verdade. Então, assim, não sei qual seria a sugestão, talvez uma comissão, mas seria uma apuração mesmo. Para isso foi votado, concluindo, foi votado aqui, inclusive, o estatuto da guarda e o código disciplinar dela. E, no caso, se for por parte do cidadão também, ele está dizendo alguma inverdade, que aí é um caso também que acho que abrange até outras ações. Então, realmente, confesso que tem que ser melhor apurado para que podemos chegar à verdade. Esse é o interesse desta casa, tenho certeza dos colegas também, e que, seja quem tiver certo, quem tiver errado, que seja apurado e as punições sejam dadas realmente para quem realmente pode ter tido uma má conduta. Mas, de qualquer forma, agradeço aqui a vinda do agente, querendo esclarecer, mas lamentamos a falta da presença do comandante da guarda também.
Com a palavra do vereador Leonardo Edson.
Queria só pedir, Pedro Bater, eu falei que está alguma coisa errada, eu acho que você não ouviu. Só para o pessoal que está ouvindo, pela sala, que tem um cidadão com esse nosso que está dizendo que tem outros episódios de agressão. Então, realmente tem que ser apurado. Todos eles têm que ser apurados. Se algum fato ficou sem informação, senhor presidente, cabe a esta casa cobrar por parte da guarda. Agora, lembrando que essa casa cumpriu o papel dela, porque até então a guarda municipal não tinha o estatuto e um código disciplinar. Foi até muito empenho do vereador. Mas não tá votado ainda, né? O código disciplinar não está votado, está votado o estatuto. Então, nós temos que acelerar isso para poder garantir. Está no estatuto da guarda, mas ainda falta o código disciplinar no caso de qualquer servidor público, né? Agora, temos que apurar para ver se realmente houve essa agressão e, como eu disse, né, aí cabem as punições necessárias. Hã? Não, claro que não. Mas temos que apurar, nós queremos aqui é buscar a verdade, senhor presidente.
Com a palavra é a do Leonardo.
Senhor presidente, eu vim até lembrado aí que nem o comandante ou diretor da guarda, nem ele havia os comunicados se viria ou não. Aí, tá aí, chegou, né? Como ele pelo menos teve um pouco de coragem de vir. A Polícia Militar, teve uma vez, a gente fez uma audiência pública aqui nessa casa e eles não vieram. Agora o guarda veio. Veio com quase o batalhão todo, né? Agora, continua esse guarda envolvido novamente em denúncia de agressão ao povo de Ouro Preto. Essa não é a primeira vez, não é a segunda vez. Guarda municipal é para cuidar do patrimônio público e multar. Primeiro é educar. A função é educativa. Tem uns que fogem da área. Não são todos, não. Nem a maioria. É uma minoria. É uma minoria que tem desvio de conduta. E agora, guarda municipal, quer ser polícia militar, tem que fazer concurso público e passar. É? Agora, mesmo que passe a poder ser polícia militar, não tem que espancar as pessoas, não. Não tem. Esse guarda municipal está com desvio de conduta. Peço que conste em ata a minha fala, a fala dele também. Porque sempre é o mesmo que eles vêm aqui na Câmara falar. Sempre é o senhor Alvim. As mesmas denúncias. Por que não tem de outros? Tem 6 ou 7 guardas aqui hoje. Por quê? Sempre é o mesmo. Cadê o seu Carlinho que deveria estar aqui? Não está. As mesmas pessoas, é o mesmo de sempre. Agora, por que que eles... Guarda municipal vai chegar aqui e expor ficha do criminal? O que que ele tem com isso? É, ele virou o que agora? Está vendo como é que é o abuso? Expôs a ficha. Na terça-feira eu falei, o Pionga não é santo não, gente. Todo mundo sabe que Pionga teve os problemas dele. Mas Pionga é um cidadão trabalhador hoje. Todo mundo tem oportunidade. Aí chega o guarda municipal e expõe. Quem de nós, vereadores, no ofício convocando ele, pediu para que ele trouxesse ficha criminal de Pionga aqui? Quem é que pediu nesse ofício? Nós pedimos para que o seu Carlinho viesse aqui, para o diretor da guarda, viesse aqui, não veio, expôs a ficha aqui, ó. Agora, há um corporativismo, vereador Júlio ali disse que tem que investigar, mas há um corporativismo, quem que investiga a guarda? A própria guarda, não dá nada, vereador, por causa do corporativismo, por causa da proteção, é assim na guarda, é assim na polícia militar, e nós votamos a favor da criação da guarda aqui. Segundo o secretário de governo, Toninho, falou comigo, que houve um favorecimento, e alguns, não são todos também não, que o que treinou eles favoreceu alguns, o senhor Freitas. Falou que ia tomar providência, que ia fazer um teste psicológico em alguns que estavam tendo desvio de conduta. Até agora, o Toninho é um zero esquerda, sabemos disso como secretário de governo, não é, vereadora Regina? É um zero esquerda e até agora absolutamente nada. Aí, esse guarda municipal vai continuar por muito tempo, porque até agora nenhuma providência foi tomada e nem vai ser. Espancando as pessoas. Entrando na onde que não é a função dele. Porque multar é mal. Primeiro tem que educar. É educativa a função da guarda. O que tem de dono de supermercado aqui em Ouro Preto reclamando, dono de material de construção reclamando o abuso de multa de guarda municipal aqui não é brincadeira. Agora, espancamento... Mais uma vez o senhor Alvim está envolvido. Bateu no fulano, no cicrano, agora no Ipionga, bateu no Gripina. Sabemos que nenhum deles não é santo, não. Mas está entrando na onde que não é função dele. Agora, não adianta o prefeito não... O que eu tinha que propor era isso mesmo. Tinha que afastar o guarda municipal para que fosse apurado, mas não pela guarda municipal. Um outro órgão.
Você presidente de uma parte, vereador?
Pois não.
Eu queria que o agente nos informasse. Tem um exame de corpo de delito. Né?
Ele tem um exame de corpo de delito?
O cidadão foi agredido por alguém. Né? Se ele, já que ele está afirmando que não é ele, se ele tem informação de quem poderia ter agredido o cidadão, acho que essa resposta, vereador Leonardo, acho que poderia esclarecer também, se é que o agente estava na praça, ele pode saber.
Precisa que essa, né, casa...
ser esclarecido. Agradeço, vereador.
Faça justiça. São dois envolvidos. Né? Precisa. Precisa que faça justiça. Tem, eles devem ter já daqui uns dias acesso ao exame de corpo de delito. Né? Volta a falar, o Piongo não é nenhum santo, não. Mas guarda municipal não tem que sair batendo nos outros, não. E sempre é esse guarda que está chegando reclamação aqui. Desde o ano passado. O vereador Flávio Andrade sabe disso aí. Desde o ano passado. Por que não tem outros? Porque tem outro aqui, tem outro lá, tem mais uns três lá atrás. Por que nunca são eles? Sempre é esse aqui. Então, o que ia fazer a Câmara? Nós estamos aqui cobrando providência do comando da guarda. Que tome providência em cima dos atos contrários da guarda que esse cidadão vira e mexe faz. É, vira e mexe faz. Segundo o Pionga, ele espancou. E ele veio aqui para negar. Como montou um circo, montou um teatro e veio negar. É, apesar que todos têm direito à defesa, né? Isso foi uma covardia que está acontecendo. As pessoas estão sendo pagas com dinheiro público para espancar as pessoas. Poder espancar cidadão ouropretano. Agora, Pionga é apenas um irmão do vereador Lúcio Passos, né? Do ex-vereador Lúcio Passos. Se Pionga fosse filho de doutor fulano de tal, o prefeito já tinha mandado tomar providência e até afastar desse cidadão aí. Mas como é filho de, é irmão de ex-vereador, aí vai botar um banho-maria, pode até ficar do jeito que está aí. E esse cidadão continuar espancando as pessoas aí na rua, segundo relatos de vários que nós temos aqui na Câmara.
Presidente.
Só saber do agente se ele tem informação.
Concedida a palavra, Júlio, logo após o vereador Maurício Moreira.
Só saber do agente, acho que é importante saber se ele tem informação, já que não foi ele, segundo a alegação dele, então quem que agrediu o cidadão, se ele tem essa informação, tendo em vista que tem um exame de corpo de delito, ele foi agredido por alguém, né, e queria saber se ele tem essa informação.
Senhor vereador, fico triste de não poder responder essa pergunta, porque o único momento que eu encontrei com o cidadão Lucas foi na viatura da Polícia Militar. No dia do não viu mesmo, entendeu? A única hora foi na viatura da Polícia Militar, não sei como aconteceu. Zé Mato, mas outra coisa, o corpo de delito não fala quem que é o autor, não. Fala que está com a hematose, pode ter caído na rua e ir para a UPA, o corpo de delito. O corpo de delito não fala quem que é o autor, não.
Com a palavra, o vereador Maurício Moreira.
Senhor presidente,
eu gostaria de chamar a atenção do público que se não manifestasse, porque senão nós não vamos ter condições de fazer o trabalho. Nós estamos aqui para apurar. Agora, se for ficar esse bababá, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Eu acho que está indo até muito bem a conversa. Agora, no, se for ter manifestação fora do momento, no momento certo, tudo bem. Tem que pedir a palavra. Só não vamos confundir o trabalho, não vamos ter que suspender os nossos trabalhos. Não tem jeito de trabalhar. Com a palavra, vereador Maurício Moreira.
Senhor presidente, para até presente, eu ia fazer a pergunta que o Júlio fez. O que o Alvinho podia falar para a gente quando o Pionga veio aqui e mostrou para a gente as marcas de cacetada nas costas dele, que indiferente de BO, de ficha, pode ser até nos capetos, até lá para o Morro Santana, eu acho que vocês não têm o direito de bater. Eu queria saber o que você podia ter, se aconteceu, se não aconteceu, que o rapaz veio aqui, o Agripina também procurou a gente uns meses para trás, e dizendo que foi agredido por vocês, várias pessoas. E a gente, papel nosso, é investigar, olhar o nosso povo de Ouro Preto, a sacanagem que está acontecendo com vocês. A gente queria saber o que Você pode falar se foi verdade, se foi mentira. O que é que aconteceu?
Na realidade, isso não aconteceu. Isso não aconteceu, não agrediu o cidadão Lucas aí. Nem muito menos outros cidadãos, porque a pessoa é considerada culpada, depois de transitado, julgado. Pode ver que não tem nada na minha ficha, entendeu? Diferente do outro aí. Então, não agredi nenhum deles.
Agora, só um minuto, senhor presidente. No caso aqui, olha o seguinte. Eu sou responsável, entendeu? Eu me recupero agora. As marcas nas costas dele é marca de castete. Eu já tomei várias castetadas de polícia para a rua, e a marca é a mesma. Agora, quem tem esse castete é só a guarda, esse igual a polícia. Eu não tenho.
Continua a palavra aberta aos vereadores. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente. Na semana passada a coisa estava ruim e hoje piorou. Alguém está falando mentira para a gente. Alguém está mentindo perante a Câmara Municipal. O guarda municipal, Alvim, iniciou sua fala falando que não tinha que estar aqui. Tinha sim, senhor. O senhor é o servidor público municipal e a Câmara o convocou. Não convidou, não. A Câmara o convocou para vir aqui hoje. Nós podemos convocar o prefeito municipal, podemos convocar o secretário municipal, podemos convocar o diretor e qualquer servidor municipal. Então, o senhor pode ter questionado o prazo, o senhor está aqui, de ser hoje ou na próxima terça-feira, mas o senhor foi muito infeliz na sua abertura, que é um desrespeito à Câmara Municipal. O senhor tem a obrigação de estar aqui quando o senhor for convocado. Alguma dúvida contra isso?
Não, senhor.
Então tá bom. Vamos na sequência, então. Eu já fui da Comissão de Direito dessa casa e briguei muito com a Polícia Militar. Cansei de receber denúncias de espancamento, de tortura. E não dá para admitir isso no servidor público municipal. Não estou falando que o senhor fez, não. O senhor está dando a sua opinião. Vamos tentar achar um caminho depois para poder esclarecer isso. A gente viu, e acho que o Brasil inteiro viu, a canalice da Guarda Municipal de Mariana espancando aquele cidadão amarrado na cadeira. Vocês lembram muito bem disso. Então, isso é canalice, é banditismo, é covardia. Uma farda não dá autoridade para ninguém fazer nada do que a lei, além do que a lei lhe permite. A lei permite o uso de força, permite. Mas desrespeito, agressão, como foi relatado aqui, nenhum general tem esse poder, quanto mais um guarda municipal, quanto mais um cabo, quanto mais soldado, quanto mais uma patente menor. Então, presidente, volta, se estava ruim, ficou pior ainda. Porque alguém está mentindo perante 10 representantes da comunidade de Ouro Preto e perante a comunidade de Ouro Preto, perante o povo de Ouro Preto. Nós temos nessa casa a Comissão de Direitos Humanos, não sei se ela está funcionando, já fui componente dela, não sou mais hoje. Não dá para esclarecer também isso aqui na reunião da Câmara. Isso tem que ter depoimento, assinado, né? Tanto o senhor Lucas, que eu conheço, quanto o senhor Alvim, que eu também conheço, vão ter que assinar o que um está alegando, o que está alegando. E isso pode causar ou um processo judicial do senhor Lucas, se ele estiver mentindo, ou a demissão do senhor Alvim, se ele estiver mentindo. Então, o caminho é muito claro na nossa frente. Eu só insisto que não dá para trabalhar desse jeito aqui, né? Não dá para colher depoimento numa reunião com plateia e com ânimos exaltados. Volta, já fui da Comissão de Direitos Humanos e tem que ter um cuidado muito grande para trabalhar esse tipo de questão que envolve outras coisas. Então, o que eu sugiro, presidente, que a gente possa ter, eu não sei quem compõe a Comissão de Direitos Humanos hoje.
Comissão de Direitos Humanos hoje é o vereador Júlio, o vereador Silmer e o vereador Luiz, é os membros da comissão.
Eu acho que seria que a Câmara Municipal, nós do plenário, encaminhássemos à comissão esse assunto, para que a comissão investigasse, trabalhasse, verificasse, ouvisse, colhesse assinaturas e trouxesse ao plenário o seu parecer. Né? Todo mundo sabe, eu votei a criação da Lei Orgânica lá em 1990. O presidente estava com a gente quando nós criamos a Lei Orgânica e votamos aqui a criação da Guarda Municipal. De lá até aqui sou um defensor da Guarda. A instituição Guarda Municipal sabe disso. Eu sou um defensor, que eu acho que é importante o município ter essa ferramenta, ter esse instrumento. Mas ele tem limite. Nós não conseguimos até hoje votar o Código Disciplinar da Guarda aqui na Câmara. Estamos com ele e acho que é o projeto mais antigo que nós temos. Se não me engano, deve ter uns 10 meses que ele está aqui. Já foi e voltou. Tinha emenda, tirou emenda, a prefeitura emendou, o sindicato entrou no meio. Eu acho que esse assunto nos remete à obrigatoriedade de tratar com mais urgência esse código, porque ele vai nos dar caminhos para definir o que tem que ser feito quando há essa denúncia. Há a proposta de criação de uma ouvidoria da Guarda Municipal, extra-Guarda Municipal. A polícia, eu cansei de ver isso. Quantas vezes que eu levei em casa a polícia, eu sentava perante o soldado, bati direitinho, assinava, e eu nunca mais vi aquele papel. Era a polícia tomando conta da própria polícia, né? Tem música até que fala isso. Então, o que nós estamos propondo na Guarda é que haja uma ouvidoria externa à Guarda Municipal que possa cuidar desses casos. Então, senhor Alvim, respeito a sua fala, questiono o seu posicionamento inicial, é importante o direito de defesa, o senhor deve tê-lo, como respeito a fala do Lucas, o conheço há muito tempo, sei dos problemas que ele tem, mas é um cidadão. Eu sugiro, então, presidente, para terminar, que a gente encaminhe esse caso à Comissão de Direitos Humanos da Casa e a comissão chame cada um, colhe os depoimentos, as assinaturas, e cada um pague pelo que fez ou pela mentira que tenha falado. Muito obrigado.
Com a palavra o membro da Comissão de Direitos Humanos, que é uma pessoa também da polícia, né? O Silmério Rosa, está com a palavra. Eu acho que é importante, o vereador, antes que você inicie na palavra, é o seguinte, eu não tenho nada contra ninguém, mas vamos ser claros e objetivos. Nós estamos apurando o caso de Lucas. Se vier alguém falar que 30 anos aconteceu um caso com ele, aí nós vamos complicar a situação. Porque o outro caso é um outro caso. Nós estamos falando de Lucas, né? Exaltação de alguém que apanhou da polícia 3 anos atrás, 4 anos, não tô contra. Não estou falando nada. Pode ser um outro caso a ser discutido, mas no momento é o dele. Se misturar, aí nós vamos fazer aquela confusão. Então, eu pediria que nós falássemos mais sobre essa situação, porque aí nós podemos tomar uma decisão, como já foi sugerido para o vereador Flávio Andrade. Tem outras pessoas que irão usar a palavra também, que com certeza são coisas que a gente pode chegar num consenso. Com a palavra, vereador Cimera.
Senhor presidente, plateia presente, ouvinte das rádios. Bem, gente, eu trabalho na área há mais de 15 anos e entendo o seguinte, que da mesma forma, né, que nós cobramos que a guarda ponha-se no seu lugar, né, e faça aquilo que incumbe a ela fazer, nós também temos que entender que existe órgão, né, que vai investigar e apurar os fatos, que é a Polícia Civil, que será posteriormente encaminhado para o Poder Judiciário, para julgar se ele é culpado, se não é. Então, acho que cabe, sim, ao nosso presidente determinar que a Comissão de Direitos Humanos possa acompanhar, né, esse caso junto à Polícia Civil e pedir que essa investigação acelere, né, para que a gente possa dar uma resposta para a comunidade e também para saber quem está falando a verdade, né? E quem for culpado, se o guarda municipal Alvim for culpado, com certeza ele terá sua punição, né, vinda da justiça comum, com certeza, e também pela guarda municipal. Então, a gente tem que ser prudente nessa hora, porque até então, da mesma forma que ele pode ser o agressor, ele pode não ser, porque ele tem direito de defesa. E a Câmara, não cabe à Câmara vir a apurar, né, se foi ele ou se não foi, nós vamos acompanhar, porque nós não trabalhamos na Polícia Judiciária, então já existe um órgão que já incumbe a eles fazer isso, e também sugiro à vítima que, da mesma forma que ele vem na Câmara pedindo uma providência, com certeza nós tomaremos junto às autoridades da Guarda Municipal, junto ao prefeito, e ele também pode procurar, né, a promotoria, o promotor de justiça, que também, com certeza, irá incitar, né, a Polícia Civil para que os fatos sejam apurados. Então, se a gente for ficar aqui debatendo, cada um dizendo uma coisa, então acho que isso não cabe à Câmara fazer isso, mas com certeza a Comissão de Direitos Humanos acho que deve ser acionada pelo presidente e com certeza nós daremos esse apoio à vítima. E a gente, infelizmente, é um fato lamentável, e a gente espera que esse fato sirva de exemplo, né, para que a guarda possa fazer o seu trabalho, aquilo que compete a ela fazer. E eu tenho certeza que o presidente tomará a decisão certa, e com certeza eu, como membro também dos Direitos Humanos da Câmara, darei todo o apoio à vítima, no sentido de apurar os fatos e saber, né, o porquê, se houve as agressões, o porquê das agressões, e não vai ser a Câmara que vai investigar, tampouco julgar, né, o agressor, que pode ser o Alvim, como pode ser outro guarda municipal. E apurar também se realmente houve as agressões, cabe à Polícia Civil. A gente espera, como membro da equipe de Direitos Humanos aqui da Câmara, que a gente possa oficializar junto à Polícia Civil para apuração dos fatos, e também à promotoria, né, e pode ter certeza que assim que tiver com o inquérito apurado, será enviado para a Justiça Comum, e com certeza quem de direito que deve julgar e condenar ou não o agressor vai ser a Justiça, né? A gente espera que seja feita a justiça e que fatos lamentáveis como esse não venham a ocorrer futuramente. Apesar de já ter, segundo algumas denúncias, ocorrido outros fatos, infelizmente, talvez na época, o pessoal não souberam, né, correr atrás dos seus direitos, porque, além de procurar a Polícia Militar, a Polícia Civil, pode procurar também a promotoria, que a promotoria aqui de Ouro Preto não passa a mão na cabeça de ninguém, realmente... Esse tem feito um trabalho excelente, tem apurado a maioria dos fatos aí, e se nós formos, qualquer denúncia que chegar aqui, a gente já for querendo praticamente investigar e julgar, eu acho que não cabe a nós fazermos isso, eu acho que a gente tem que ser cauteloso nessa hora e deixar para a Polícia Civil e a Justiça julgar, né, e apurar esses fatos. Eu espero que os fatos sejam apurados pela Polícia Civil, e que seja apurado totalmente a verdade. E, com certeza, a Polícia Civil, local ou instituição onde eu trabalho, com certeza essa apuração, só um minuto para concluir, senhor presidente, será, acredito eu, que o inquérito já deve ter sido instaurado, e eu tenho certeza que será apurado, e a gente espera que, paralelamente, junto com a Comissão de Direitos Humanos, a gente possa acompanhar este fato aí e que seja tomada uma decisão baseada na verdade. É só, senhor presidente, obrigado.
Eu gostaria de estar solicitando a mesma comissão.
Questão de ordem.
Só um minutinho, que deu a entrada plenário, que faça da entrada plenário do Giovanni Mapa, que ele venha aqui explicar quais os procedimentos que a guarda está tomando. Ele não veio representando o Carlos, mas, pelo menos, a pedido do Carlos. Carlos do Carlinho, que é o Carlos Mendes.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, com a palavra, vereador Júlio.
Só antes da fala do senhor Júlio, eu queria pedir que pudesse constar na íntegra, na hora que for redigir a ata, o depoimento do senhor Alvim aqui, e também, já pediu? E também que o depoimento do senhor Lucas, que quando fosse redigida a ata, fosse na íntegra, e que pudesse remeter essa documentação o mais rápido possível para a Comissão de Direitos Humanos, juntamente com a cópia do BO e a cópia do exame de corpo de delito, que eu sei que ele já entregou a esta casa, para que a gente pudesse fazer uma reunião, os membros da comissão, o mais rápido possível, para que pudesse acompanhar esse fato. Agradeço.
Com a palavra, Giovanni Mapa.
Senhor presidente, senhores vereadores, o comandante que se encontra em férias, ele pediu para que a gente passe para vocês os procedimentos que estão sendo tomados dentro da Guarda Municipal. Foi formada uma comissão interina, disciplinar, uma vez que ainda não foi votado, como disse o vereador Flávio, o regulamento disciplinar da guarda, mas a gente preza pela índrome do guarda e pelo um trabalho bem prestado à nossa comunidade. Essa comissão, ela tem como fatos Eu vou estar lendo aqui o que foi solicitado pelo comandante. Peço à comissão que faça a apuração dos fatos relatados no BO ocorrência Redes, né, 2011-1148-077, com uma possível lesão corporal leve contra os senhores Luca Evangelista da Silva e o menor WFS, onde se encontra como possível autor o guarda municipal Ener Geraldo Carneiro Alvim. Essa comissão será formada pelo primeiro inspetor da guarda, Alexandre Nunes de Oliveira, pelo inspetor Ebert Glisson da Silva, o subinspetor Alexandre da Silva Oliveira e o subinspetor Carlos Perê, além de mim, que faz parte do corpo administrativo da guarda. A comissão peço que faça apuração dos fatos relatados. Se há um envolvimento de terceiros não incluso nos autos, uma vez que não há testemunhas relatadas. A escala de patrulhamento do dia, uma vez que há uma escala com ordem de onde o guarda deve estar e em qual horário ele deve estar em tal lugar, para ver se há compatibilidade dos fatos com o local pré-estabelecido para posicionamento da viatura. O antecedentes e passagens dos envolvidos. Por que da importância do antecedentes e da passagem dos envolvidos? A gente, para ter idoneidade das pessoas que fazem uma queixa, a gente tem que observar como é a vida dessa pessoa, tanto dos reclamantes quanto do reclamado. E as provas legitimadas dos fatos. Dá-se o prazo de 30 dias para fechamento do relatório e conclusão dos trabalhos, bem como o encaminhamento deste para os órgãos responsáveis com parecer da comissão para devidas providências. Essa comissão, ela tem um fato relevante dela, que ela é uma comissão interina, é uma comissão que vai avaliar os fatos, como os senhores mesmos disseram, de outras situações, vereador Flávio, da Polícia Militar, aqui. A gente acha que a guarda está muito próxima. A gente gostaria até assim, de convidar, é uma comissão que ela é aberta ao público, então a comunidade pode participar. Os vereadores, a Comissão de Direito Humano, é muito importante a participação de vocês. Eu acho que isso aí vai levar a lisura do processo, vai levar um processo realmente correto. O que a gente não gostaria que acontecesse, e aí deixa muito chateado, é a situação de um julgamento preliminar. Eu acho que os fatos têm que ser averiguados, e assim que averiguados. Ainda tive uma situação, eu estava no plenário agora há pouco, o Isidoro, radialista da Ouro Preto, conhece N pessoas, ele chegou para mim e falou comigo assim, ele que é o Alvim? Porque ele não conhecia o Alvim, ele tinha uma ideia de um outro guarda, uma outra pessoa. Então é muito simples a gente virar e falar assim, tudo que acontece na guarda é o Alvim. Primeiro a gente tem que conhecer, saber se era realmente o guarda. Já houve situações onde o Alvim estava de férias e a pessoa relatou ter sido agredido. Houve situações, igual um senhor que relatou aqui na plenária, que há 2 anos o caso dele foi que ele desrespeitou uma ordem de prisão, foi usado a força necessária, tanto que está constando nos laudos da Polícia Civil, e a força necessária é um preceito legal de utilização do guarda municipal em caso de ordem de prisão e necessidade de prisão de um infrator. Então, a guarda preza por essa lisura, o comandante, mesmo de férias, está totalmente informado sobre a situação. Infelizmente, os fatos chegaram à guarda municipal através da mídia, da Rádio Ouro Preto e através da Câmara Municipal. Mas a gente, com certeza, assim que ele retornar aí das férias, ou até mesmo antes, ele mesmo já se propôs, que assim que parece que ele está numa viagem, ele terminar essa viagem, ele vai vir dar as devidas satisfações à Câmara, e esse é o papel nosso. A gente quer ter a maior lisura possível para que os fatos não ocorram um julgamento preliminar do guarda. Um guarda esse, que a gente pode falar, foi em 2008 considerado referência no quartel, um guarda que, em termos de trabalho, não mede esforços para trabalhar, fazer horas extras, fazer o que é possível para atender a comunidade de Ouro Preto. O julgamento preliminar não deve acontecer. E assim que essa comissão tiver o seu laudo e a minuta conclusiva, a gente vai estar enviando para a Câmara, para que a Câmara e os órgãos responsáveis, o Ministério Público, como muito bem disse o vereador Silmério, a Polícia Civil também está investigando o fato. Então a gente tem que ver isso tudo. Aparecem 1000 denúncias, aparecem 1000 coisas. Tem que saber o que realmente existe e o que realmente está acontecendo. Obrigado. 30 dias.
Bom, nós entendemos que a Câmara tem o direito de apurar. A Câmara não pode julgar nada. Eu acho que é o fato que que nós estamos fazendo aqui, apurando. É uma coisa que, quando fere um cidadão oropretano, nós, claro, sentimos isso, porque não quero dizer assim que nós fomos, né? Viemos ao mundo para esse tipo de coisa. É lamentável quando acontece. Mas agora temos que apurar, nós não podemos falar nada. Tenho uma palavra, por enquanto, pelo que eu vi, do guarda, contra a palavra de Lucas, pelo que eu entendi até agora. Então, aquele que sai vitorioso, nós temos que dá um sentimento, por exemplo, para a Guarda Municipal, se caso aconteceu isso. Porque realmente não tem nada contra a Guarda, votei a favor da criação. Eu acho que tem protegido muito em certas situações, como é o caso da Polícia Civil Militar. Ai de nós, se não fosse esse policiamento aí, que nos protege, às vezes, até na nossa cama, às vezes, nós não temos direito, às vezes, de dormir sem uma preocupação. Então, vamos dar valor e, como diz, dai a César o que é de César, corrigir quem tiver errado, seja corrigido ou seja punido. Infelizmente, sem a polícia, sem nós também, não temos condições de viver nesse mundo violento igual nós estamos. Né? Né? A guarda, ela tem o seu regulamento, o seu trabalho da forma que eles devem trabalhar. Se fugiu, eu acho que tem que ser punido, tem que ser corrigido. Isso, não vão discutir esse mérito. Agradecemos a presença deles e solicitamos a mesma comissão que conduz até a Patréia. E toda a documentação que for necessária, nós estaremos enviando à Comissão de Direitos Humanos para fazer o trabalho com todo esclarecimento, para deixar esclarecido para o nosso povo que a Comissão de Direitos Humanos funciona. Isso é que nós precisamos também, que a comissão não deixa ficar aí parado essa situação. E agradeço, muito obrigado e boa tarde para vocês. Retendo a nossa reunião na condição de reunião especial, reunião de área, solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Cluvimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Silmério Rosa.
Não havendo mais nada a tratar, eu solicito a senhora secretária fazer a chamada final.
Cluvimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira.
Presente.
Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo europeu, declaro encerrada a presente reunião.
Aí, meninas.